que era uma excelente cozinheira e dona de um pequeno restaurante muito popular.
Na Praia do Poço?
Na Praia do Poço. Que tinha também uma barraca concorridíssima no, na Festa das Neves. Era a Barraca da Negra. Ela quem deu origem a esse nosso cachorro-quente, que vem com carne moída. Com, hoje em dia ele é cada vez mais sofisticado, né? Tem ovo de codorna, tem...
Ervilha.
Ervilha, aquela batatinha...
Azeitona.
Aquelas fiapinhas de batata, como é que chama aquilo?
Batata palha.
Batata palha. Enfim, mas foi ela quem deu origem a essa sofisticada fórmula do cachorro-quente. E daí vieram outros, como Zé, Tibúcio, né?
Eu me lembro... Claro, se me permita, Tibúcio é tão antigo quanto o Mundial.
Mundial lá.
O Mundial.
Mesmo antes de Zé. Zé já é pós-Mundial.
Já pós é Tibúcio. Um pós-moderno, né?
Pós-Tibúcio, né? É.
Mas eu digo assim, eu estou só citando, independente de época... Que esse pessoal sim, também fez.
Sim, claro, claro.
Fez história.
Claro.
Outro que.
Era uma barraca famosa ali na esquina da.
Noite Ilustrada.
Vasco da Gama.
Não, sim. Eu digo na Vasco da Gama. Na Festa das Neves tinha outra barraca, não sei se vocês se lembram. Noite Ilustrada, que era um careca. Eu não sei o nome desse cidadão. Mas também tinha esse. Era nessa linha de cachorro-quente. E tinha outro, que é pouco falado, mas que também se viu excelente cachorro-quente, que era Seu Madruga, ali no Ponto Chique do Ponto Serrense, que hoje foi derrubado, depois da reforma da Damásio Franca, foram derrubados os dois pavilhões, que tinha um de Engraxate e o outro que era o Ponto Chique, que ficava mais para a Duque de Caxias. Um ficava ligado a mais ou menos o Esconde de Pelotas, e o outro a Duque de Caxias. Então, eu me lembro muito também de Seu Madruga, que quando derrubaram, expulsaram ele, coitado, ele foi para lá, naquele mercado, um mercadinho que fica em frente ao centro administrativo ali em Jaguaribe, na Praça General João Neiva. Enfim, então essa é a minha lembrança, é o cachorro-quente.
Não, o cachorro-quente é uma, digamos assim, é uma unanimidade inteligente de João Pessoa, na verdade. Agora, eu queria lembrar...
Sem esquecer a Cartola.
Sim, a Cartola também é outra excelência campinense, bananense. Mas a propósito, Ramalho citou duas pessoas aí que são pessoas excelentes e também foram gestoras muito competentes. Marta Ramalho, esposa do nosso Severino Ramalho, que foi prefeita de Bananeira de quando a quando? Por três vezes, né?
Três vezes.
Três mandatos. Lembra os mandatos?
Três mandatos.
Três mandatos, né? O primeiro foi nos anos 2000,
88,
né? 88. Né?
A 92.
E os dois outros?
Os dois outros, 2004 a 2012.
Quando já era permitida a reeleição, pronto. Então.
E foi nesse período de 2004 a 2012 que Bananeiras experimentou um boom de crescimento e se tornou-se uma referência de turismo no interior, não só para a Paraíba, mas para todo o Brejo e para todo o Brasil. Então, Marta Ramalho foi prefeita durante esse período e foi durante este período que Bananeiras cresceu como cidade, como município e, sobretudo, como referência de turismo interiorano. Mas eu queria também pontuar que, auxiliando Marta Ramalho nesse arranque, nesse avanço, esteve Ana Gundim, que curiosamente é odontóloga, mas exerceu pouco a profissão, mas se transformou numa promotora cultural.
Turismóloga,
mas transformou-se numa produtora, numa ativista cultural, que também é outra referência do meio cultural aqui paraibano e do turismo também. E ela foi quem, junto com Marta, modulou, né, esse crescimento, um crescimento de certa forma orgânico, né, mas calcado ou fundado nas tradições, sobretudo na questão do São João, lá da cidade, dos festejos juninos, né, e outras festividades.
Essa semana, viu,
Rússia? Da padroeira e tudo mais.
Eu cheguei em casa, quando abri a porta, tinha uma equipe de TV na minha sala e eles estavam ouvindo o depoimento de Marta. Ana Gundim estava lá também, com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano. Então, eles foram ouvir Marta justamente porque agora, este ano, completam 30 anos da criação do Caminho do Frio.
Caminho do Frio.
E foi Marta, prefeita, com Ana Gundim, que inventaram essa história do Caminho do Frio. Inclusive, o slogan, até o slogan da época, permanece. Então, foi feito o primeiro Caminho do Frio em Bananeiras, com dois ou três municípios só, com a ajuda da Universidade e do SEBRAE. E daí, então, foi criado o fórum e cresceu. E hoje é um evento de grande porte em termos de turismo do interior da Paraíba.
Que derivou em outros, né?
Mais de 10 municípios.
E derivou em outros. Parece que tem também os sabores do Brejo, né?
Raízes do Brejo.
Raízes do Brejo.
Também outros municípios que não entraram
no Caminho do Frio mais.
E tem outro também que criaram agora, que entra Araruna e outro. Não me lembro como é o nome que eles denominaram. Mas,
porque o Brejo é muito rico e diverso, né?
Agora, impressionante.
E Mataú, e
impressionante, Rubio, é que o que nasceu em Bananeiras. E nasceu, você vê, tem gente que quer diminuir o trabalho de Marta, aí não foi porque os investidores, tudo bem. Agora, para que os investidores levassem seu dinheiro para investir em Bananeiras, era preciso haver uma política pública de atrativo.
Credibilidade, né? Principalmente, e ninguém bota dinheiro onde não tem.
Fizemos uma legislação incentivando para trazer o investidor. 10 anos de isenção de IPTU, quer dizer, o senhor que construísse uma casa em Bananeiras, ele tinha 10 anos de isenção de IPTU. Quer dizer, os prédios tombados, se o proprietário provasse que havia investido naquele prédio, naquele ano, então teria isenção de IPTU. Os restaurantes, reforma de restaurante, reforma de bar, construção de hotéis, tudo isso, 5 anos de isenção de imposto sobre serviço. Então, essa política pública fez com que atraísse os investidores. Então, os pioneiros, olha lá, o professor Aleiro Trindade, que você conhece muito bem, o Erle Amorim, foi um dos primeiros a chegar em Bananeiras, a falar em
Bananeiras.
José Sina, que era sócio de Alírio, quer dizer,
com o suporte de Antônio Carlos Ferreira, dos Caranguejos.
A estação, pai, a estação era o quê? Era uma pousada muito pobre, né? Muito pobre. O que é que nós fizemos? Fizemos uma licitação, uma concorrência pública. Aliás, devo o edital dessa concorrência pública a amizade de Juarez Faria, que foi quem fez esse edital da concorrência pública, e nós abrimos para quem quisesse investir na estação e transformar num hotel. E hoje é o melhor hotel de Bananeiras, essa aqui é a verdade, é o melhor hotel de Bananeiras, pertencente à rede Charme. Aliás, o grupo proprietário da estação está construindo um hotel também aqui.
Os concessionários, né? Os permissionários.
Permissionário, por 25 anos.
Porque
temos a permissão
por
25 anos para ele explorar o hotel e investir. Pelo projeto, ele tinha que investir, parece que 1 milhão e 600, e ele investiu inicialmente mais de 3 milhões para poder transformar o hotel.
Mas deu muito certo.
Deu muito certo.
Bananeiras é um caso de sucesso, queira ou não.
Então, hoje
retorna muito.
Isso
se deve, evidentemente, a dona Marta, nossa querida Marta Ramalho, um tanto quanto a Ana Gondim, Alírio, Josa, Caranguejo e tantos outros que se aplicaram nesse movimento que expandiu Bananeiras como um atrativo turístico.
Mas hoje, fazer uma observação,
permita. Um exemplo de Bananeiras?
Você encontra em Solânia. Você encontra em Araruna. Araruna, cheio de condomínio, de hotel, de bom restaurante, quer dizer, tudo isso foi influência de Bananeiras.
Exatamente, isso se multiplica, não é, Cabo? Isso é a história. Lógico, que a gente...
Lógico.
E tudo isso, viu, Cabo, a partir da peteca. Eu tenho certeza
que foi ela a razão de tudo. Foi a
banana inglesa que começou tudo isso.
Não, eu queria só ancorar.
Seu Gegé, ele não falou, mas eu vou falar.
Não.
Ele, Rubem Nóbrega, foi um grande incentivador desse impulsionamento de Bananeiras.
Mentira.
Escreveu várias crônicas, vários artigos, inventou a figura de seu Gegé, que era uma figura que os produtos dele tinham poder afrodisíaco, testado nas universidades dos Estados Unidos, tudo isso para soma, atrair, né?
Isso soma.
Os olhos, para atrair os olhos do turista, né? A água do túnel, a fonte do túnel é uma fonte de água afrodisíaca, quer dizer, tudo isso.
É uma história curiosa, porque gente que começou a ir em Bananeiras ia lá atrás saber onde é que ficava o sítio de Seu Gegé. Aí teve um cidadão que botou um pesque-pague de Seu Gegé. Começou a ganhar dinheiro com isso. Imagina, velho.
E hoje aquele pesque-pague está sendo transformado num dos maiores condomínios de Bananeiras. Fazenda Alteza. Olha, condomínio rural.
É porque vocês citaram a Iana Gundim. Iana Gundim, ao lado de tudo isso, ela reinou absoluta como a rainha da noite de João Pessoa.
E que a gente vai trazer ela para esse programa, viu?
Ela, rainha da noite, no seguinte sentido, ela é responsável pela implantação de várias iniciativas de restaurantes, de bares, de eventos, não é? Que movimentaram a cidade, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. Essa também é uma das facetas de Iana Gundim.
O Gulf à noite tinha música ao vivo.
Ela tem história, Rubem.
Ela era
do Gulliver, de você arrepiar.
Sei lá, tem um nomezinho que eles dão, um nome de...
Ela não pode contar tudo, né, Cabo? Evidentemente, porque quem trabalha à noite,
mas,
né, tem que ter um poder de discussão bacana.
Em particular, ela conta.
Em particular, ela conta. Mas o que ela puder contar, ela vem contar aqui no nosso programa Histórias e Histórias da Paraíba. Mas voltando ao cachorro-quente, eu diria o seguinte, eu sou viciado em cachorro-quente. Eu tenho que comer pelo menos 2 por semana, porque senão me dá uma crise de abstinência.
Porque o que acontece... Eu de vez em quando vou ali no do Zé. Eu gosto do Zé.
É do Mundial, sabe por quê? Porque eu trabalhei nos anos 75, 76, até um pouco 77, na União, no Distrito Industrial. No Distrito Industrial. Quando a gente saía do Distrito, comecei a trabalhar à tarde, depois passei para a noite também, né, para fechar o jornal junto com o saudoso Agnaldo Almeida. E outros companheiros valorosos, Zé Coelho, João Feitosa, Werneck Barreto. E quando a gente vinha para casa, isso de meia-noite em diante, geralmente era de meia-noite em diante, não tinha um único lugar aberto durante a semana, era difícil. João Pessoa, 11 horas, fechava tudo. Mas tinha o cachorro-quente do Mundial, que começou numa janela. Aquela caixa do cachorro-quente ficava numa janela.
Eu lembro.
Tá certo? E o Zé de Jurandir era quem servia. Mas era uma coisa assim do outro mundo. A gente comia que se acabava.
Não esqueça do caldo de cana.
Para poder dormir. Agora, hoje o Mundial, eu estou fazendo propaganda. Porque
é uma rede hoje, né?
É uma rede hoje. E teve uma época que Jurandir, uma vez eu entrevistei para fazer um trabalho sobre ele, pedido por Evásio Bezerra, inclusive, que o estava homenageando na Câmara Municipal. E Jurandir, eu disse, Jurandir, qual é o segredo? Ele disse, claro que eu não vou contar, né? Mas eu posso dizer o seguinte, é um pimentão de cheiro que ele trouxe do Pará, onde ele morou.
Não sabia.
Pois é. Agora, ele trazia de casa o tempero, o caldo para botar já na carne do cachorro-quente. Isso era o segredo dele. Aí eu perguntei, quantas salsichas você vende por dia? Aí é que eu não vou dizer mesmo. Corre o risco de ser assalado. Porque teve um tempo que ele era praticamente sozinho, cachorro-quente de qualidade, assim que a gente podia. Fora o pessoal ali da Vasco da Gama, colado ali na Vasco da Gama, né? Naquela rua paralela, perpendicular à Vasco da Gama, só tinha ele ali, em Jaguaribe. Então, era concorridíssimo o cachorro-quente. Depois que ele expandiu, um dos filhos de Jurandir chegou a botar no shopping. Mas no stand fechou. Aí eu disse, oxe, não deu certo no shopping, mas não foi por outra coisa, não. É porque Jurandir disse, não, eu não quero ir lá, não. Disse, por quê? Porque toda vez que eu ia no shopping, alguém batia no meu carro. Quando abria a porta, as garagens do shopping eram apertadas. E ele tinha um zelo enorme pelo carro. Então ele tirou o cachorro-quente do shopping, porque não aguentava mais alguém estar arriscando o carro dele. Mas é isso, são histórias que a gente, com toda a permissão, Jurandir, claro, é uma figura sensacional. Está lá hoje, ainda hoje, dá expediente, viu? Lá no cachorro-quente. mais de 80 anos.
É verdade. Outro dia até conversei com ele e continua no mesmo diapasão, não é? O público cada vez maior.
Isso é legal.
Viu? E o cachorro quente, na verdade, esse cachorro quente é um verdadeiro almoço, né? Depende da hora que você comer.
Eu disse que o do Zé é gigante, né? O do Zé
é enorme.
É,
transborda no prato, né?
Mas, gente, eu queria fazer uma revelação aqui a você, é o seguinte. Ontem eu perguntei ao Google sobre histórias pitorescas da Paraíba, para saber, para enriquecer a nossa pauta aqui, sem problema nenhum. Aí o Google respondeu que a Paraíba é um estado riquíssimo em folclore, causos orais, figuras pitorescas, especial história de seca, resiliência, criar histórias únicas. Aí ele relaciona alguns assuntos aqui, aí fala no... Esse eu nunca tinha ouvido falar. Pai do Mangue é uma lenda popular da região litorânea, um ser associado à proteção dos manguezais. Aí ele fala, Papa Figo, homem do saco. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Esse é uma figura que realmente existiu,
tá certo? Aí, porca de sete leitões. Eu não sei de onde tirou isso, eu acho que isso é uma lenda de outra região, mas não chega aqui não. E personagem de causos cotidianos, aí cita Seu Lunga, que é cearense. O nosso Lunga é o Manduri, que é de Patos. Conheceu ele, não é?
O Google está muito complicado. Viu?
Mas aí vem a melhor parte, né? Depois cita Seu Lunga, né? Aí eu mandei aqui seu nome. Aí vem a melhor parte. Ele vai, Sibirino Ramalho Leite. Personagem frequentemente citado em programas de rádio paraibanos como o Histórias e Histórias da Paraíba.
Pronto.
Aqui no Google. É nós na fita. Aqui, Sibirino. Por que Sibirino? Porque é o que aparece na legenda automática aqui do YouTube.
Você está vendo como
quando eu falo Sibirino, ele lê Sibirino. Tá no Google, rapaz. Se você fizer essa mesma pesquisa que eu fiz, aí aparece essa história. Mas eu perguntava ao Maurício ali da técnica. Maurício, a gente está perto de fazer um intervalozinho, porque eu estou com a garganta sequíssima aqui.
Não, mas deixa eu contar. Sim, uma Mike, história.
Vai contando aí.
Deixa eu dizer, essa semana eu escrevi sobre. Eu gosto de ver essa gênesis das cidades, dos lugares. E a gênese do município de Lucena é muito interessante. Lucena não era nem um sobrenome de barão, nem de.
Lucena de Santa Rita.
Lucena do município de Lucena.
Sim, que foi distrito de Santa Rita.
Que já foi distrito de Santa Rita, hoje é município. Lucena era um barqueiro, era um simples barqueiro, que no século XVII não sobrou para a história o prenome dele, nem maiores detalhes, apenas o Lucena. Ele fazia a travessia, aquela travessia do estuário do Rio Paraíba, frequentemente no barco dele, trazendo, levando gente e mercadorias. E ele deixou até hoje o nome dele gravado no município. Não é uma história interessante?
Muito.
Quer dizer, não é nenhum figurando repetindo.
Ou de uma família, de uma
Não, não é parente não é antepassado do Barão de Lucena, não tem nada a ver.
O dono da terra, né? Geralmente é assim.
Não se sabe nem se era só o apelido dele. Ah. Ou se era o sobrenome. O prenome deixou de existir perante a história. E certamente, logicamente, por motivos de tecnologia da época, não há nenhum retrato dele para a posteridade. Mas o nome ainda hoje é o nome do município, onde ele fazia aquela travessia.
Existe uma diferença entre barqueiro e pescador, não? Barqueiro é o que faz transporte...
Ele era simplesmente um remador com o barquinho dele. Ele arrumou esse meio de vida, né, e fazia essa travessia e transformou esse meio de vida dele numa grande utilidade para aquela época. Porque imagina fazer aquela travessia, ele virou expert naquele negócio. Não era uma coisa fácil, não, enfrentar aquelas marés, o choque com o rio, etc. E ele fazia isso, deixou o nome dele para a história.
O meu barquinho deu um remo só, bodó com gó. A gente faz um intervalo agora e a gente volta já com mais histórias e histórias da Paraíba.
A gente volta já com mais histórias e histórias da Paraíba.
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos voltando com mais histórias e histórias da Paraíba.
Voltamos aqui com mais histórias e histórias da Paraíba. E o nosso Cabo Botelho, querido Sérgio Botelho. Sérgio, você está nos falando de onde veio a origem, o nome do município, da cidade de Lucena, que fica aqui no nosso litoral norte. Mas também você fez uma referência no intervalo sobre a torre.
Diz é outro caso curiosíssimo.
Que não é nome. É nome de pessoa, não?
É nome de pessoa.
E é?
Sobrenome. Sabia.
Porque tem Torres, né?
É, sim, mas é de Torres mesmo que vem o nome Torres. Torre. Vem. Vem de Torres. Deixa eu dizer. Quem era dono daquilo ali tudo era um cidadão chamado Manuel Deodato, que hoje dá nome a uma das ruas importantes da Torre.
É.
A outra figura era a mulher dele, Júlia Freire, que viúva, depois de viúva, passou uns 20 a 30 anos antes de morrer como viúva. E herdou todas as terras. Ela foi quem doou o espaço que hoje tem o Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Ela que é da Igreja Júlia Freire, a Igreja de Santa Júlia, e também da Vila Vicentina. Tudo aquilo foi terreno que ela doou depois de viúva. Mas quem ganhou o gosto popular foi Joaquim Torres.
Joaquim Torres.
Torres. Torrelândia é justamente a terra de Torres, não é isso? Terra, cidade, espaço, né? Então, ele era, na verdade, empregado do Manuel Deodato. Mas ele, como ele era encarregado de cobrar aqueles aluguéis, aquelas coisas, os foros, e era muito benevolente, punia pela turma em condições ruins e tal.
Punir é bom, porque é um sentido exatamente o contrário. Fulano
o contrário.
Pune por cicrano, que favorece, que ajuda.
Ajuda. É. Então ele punia pelo pessoal e defendia e passava a mão e coisa. E quando foi no momento de ficar para sempre o nome no bairro, foi o nome dele que ficou, né? Não foi nem o de Mané Deodato, nem o de Júlia Freire, embora eles nomeiem duas ruas importantíssimas do bairro. Júlia Freire é uma rua que vai da Torre aos Expedicionários, né? Isso. Aliás, eu acho que é até Tambalzinho. É uma rua longa, que é paralela à Epitácio
Pessoa. Paralela à Epitácio, que vem a ser a principal avenida de João Pessoa.
Então.
Que liga o centro da Lagoa ao mar.
É, a Epitácio, né? E a Júlia Freire hoje é uma via de descarrego, digamos assim, de quando a Epitácio Pessoa está carregadíssima, o pessoal usa a Júlia Freire.
É um binário excelente. É um binário excelente para quem não precisa. Porque hoje tudo converge para o mar, né?
Vai até o Miramar.
Mais o nosso microfone aí. Então, ele está perdendo o seu
preço. Só resumindo, foi o Joaquim Torres que terminou inspirando o nome do bairro. Mas ele não era dono de terra, nem de coisa.
Agora, você veja bem, a gente tem uma mania aqui na Paraíba de trocar o nome das coisas, o nome das origens. Algumas cidades mudaram de nome, né? Ou seja, em homenagem a alguém, por puxa-saquismo, coisa e tal. Eu sei de uma cidade aqui que trocou de nome para homenagear um empresário que dá até... Nada contra, mas eu estou dizendo, deviam manter. Aí eu pergunto, São José da Lagoa Tapada, que é um nome que eu acho belíssimo, continua São José da Lagoa Tapada? Então eu só que você que foi deputado... Você participou da criação de vários... Você estava quando foram acrescidos 71 municípios emancipados, né?
É.
Emancipados.
Não, na Constituinte, nós criamos esses 9 municípios, colocando na Constituição.
Ah, foi.
Mas houve uma iniciativa, não sei de quem...
Foi do governo de Ronaldo Cunha Lima, não?
Junto ao Supremo, que anulou esses municípios que nós criamos na Constituição. E então, depois, muitos desses voltaram a ser município através de lei ordinária, entendeu? Porque a lei deveria obedecer a determinados critérios que na Constituição não foram observados.
Sim.
Eu cheguei a festejar com o deputado, então deputado Hernani Moura, a emancipação política de Rua Nova, distrito de Belém, que hoje continua distrito. Eles não restauraram a criação da cidade de Rua Nova. Mas Cacerengue, por exemplo, que eu coloquei na Constituição com o nome de Duval Lira, em homenagem a Duval Lira, que era o fundador, o proprietário lá e tal, quase tudo. Então, voltou a por lei ordinária, do deputado Arnaldo Viana, e então voltou a ser cidade com o nome de Cacerengue, que é Cacerengue, não sei se você sabe, é uma corruptela da expressão caicereno. Lá não chovia, pensava que era nome indígena, não é nada disso. É uma corruptela. Lá não chove, lá é caicereno. É que esse negócio de caicereno é onde caicereno terminou nascendo Cacerengue.
É ótimo isso. Mas aí tem outros casos, assim, por exemplo, São José, como é? Era Jatobá e virou São José de Piranhas, não é isso? Como, agora, uma coisa que eu achei que foi uma transformação bonita, é porque era Misericórdia e virou Itaporanga.
Você sabe da história de Itaporanga,
não? Não, conta aí.
Aí, disse que virou... transformado em Misericórdia, agora passa a ser Itaporanga e lei e acabou-se. Estava proibido todo mundo de falar em Misericórdia, era só Itaporanga. Aí então, numa missa...
Era a ordem de Praxedes Pitanga, que era o coronel de Itaporanga, era o homem forte lá.
Ou como o Ramalho gosta de dizer, o soba de Itaporanga.
É, o soba de Itaporanga.
Proibido falar o nome Misericórdia.
Não sabia dessa, não.
Então o padre teve dificuldade, foi na missa. Porque na hora de mandar a rezar a Salve Rainha, pô, vai dizer, Salve Rainha, mãe de Itaporanga.
Não, cara, essa foi tu que inventasse.
Não, essa corre aí no folclore.
Essa corre no folclore.
É.
Salve Rainha, mãe de Itaporanga.
Que maravilha.
Era misericórdia, não podia. Com medo do prefeito.
Mas Borborema por conta da região. O que é que você acha? Por que Borborema? Que era na Camucá, não era antigamente?
Borborema foi Borborema, foi Boa Vista, um povoadozinho. Depois Camucá. Eu, quando nasci, era Camucá. No ano que eu nasci, no ano seguinte, parece-me, foi transformado em Borborema novamente. Então, várias vezes, voltava a Camucá, vinha a lei estadual, transformava. Depois, quando passou a cidade, aí foi com o nome de Borborema.
Algum celular tá truando aí. Não sei de quem é. Deve ser o de Ramalho. Que sempre, apesar de... Mesmo ele colocando no silencioso, o bicho ainda fica truando aí.
Ô, Ramalho, você falou aí ainda há pouco... Antenor Navarro, é São João do Rio do Peixe, né? São José ou São João do...
São João do Rio do Peixe.
São João do Rio do Peixe. Voltou a ser São João do Rio do Peixe, não é mais Antenor Navarro.
Não?
Mas não é muito incomum o pessoal se referir à cidade como Antenor Navarro.
É verdade.
Não é?
Permanece.
Não é. Eu nasci aonde? Antenor Navarro.
É
um caso raro de um nome assim, de uma figura ser... colocada e terminar ganhando notoriedade acima do nome. Voltou o nome que eu acho mais bonito, São João do Rio do Peixe, mas muita gente, né? Antenor Navarro, se
repete. Foi inspiração de Jacó Frantz, né? Jacó foi nomeado prefeito lá de São João do Rio do Peixe, acho que por Antenor Navarro, como interventor da... Jacó, ele foi prefeito em várias cidades, mas demorou mais em Antenor, onde depois ele foi prefeito eleito, de lá saiu deputado, chegou a ser candidato a vice-governador, o Janduí Carneiro, né, perderam para Pedro Gundim. Então, o nome de Antenor foi inspiração de Jacó Frantz. Jacó Guilherme Frantz. Gaúcho que veio para Paraíba lutar na rebelião de Princesa.
Tem duas campanhas políticas aqui em João Pessoa, uma para prefeito e outra para governador, que são minhas primeiras referências de infância no campo da política. Uma foi de Apolônio Salles de Miranda. Eu não sei porque eu, criança, fixei aquela... Eu me lembro muito, ele passando lá na Visconde de Pelotas, a gente morava ali na Arthur Aquiles, que faz entre a Visconde de Pelotas e a 13 de Maio, e eu, criança, corri lá para... Ele ia desfilando com... Acho que era com um galo, ele em cima de uma caminhoneta, mas me lembro disso perfeitamente, porque a prefeitura ficava ali naquele prédio da Praça Rio Branco, em frente ao velho municipal, aquele prédio que ainda hoje tem lá. Ali era a prefeitura de João Pessoa.
Apolônio foi eleito?
Foi eleito. Foi preso.
Ele foi caçado. Ele ganhou de quem? Lembra?
Não. Essa lembrança eu não também não fiz pesquisa.
Agora tem outra campanha curiosa aqui.
A outra foi do Pedro Gundim contra Janduí Carneiro, que ele falou, que também é outra referência para mim.
Tem uma campanha aqui em João Pessoa, de Domingos, como é, meu Deus?
Domingos Mendonça Neto.
Era ele que usava um tambureto, ia para a feira ali?
Um caixão de sabão, que era o palanque dele, né?
Domingo foi um fenômeno, porque...
Sim, foi isso que eu
tive. Ele candidatou-se sem credibilidade
irmão
nenhuma.
Irmão de Derivaldo, né?
Contra Robson Espínola, que era o secretário, primeiro secretário, primo da mulher de Pedro Gundim, com todo o apoio do governo, e fazendo, calçando João Pessoa toda. Era o prefeito de João Pessoa, era Robson, fazendo tudo, porque ele era candidato a prefeito. E, na realidade, quando abriram as urnas, o Domingo, né, visitando de casa em casa, beijando e abraçando o povo, ganhou aí.
Mas olha, não foi de boa lembrança a administração dele, não, né?
Não, ele não,
a administração dele parece que não foi.
Ele não completou, não,
não. Ele foi caçado pelo movimento de 64. Foi caçado pelo rádio. Uma notícia de rádio caçou Domingo. Ele dizia que nunca tomou conhecimento do ato oficial. Parece que incluíram o nome dele numa lista, no final de uma lista, no jornal, na Hora do Brasil.
Mas dizem que também tinha isso, né? Tinha uns caras que não gostavam. Pronto, eu estava, né, era apoiador, aí mandava para o diário, né? Para incluir o nome de fulano.
Toda a ditadura.
Dizem que você... Pedro Gundim foi caçado assim.
Pessoas que tinham apoiado, rapaz. Apoiadores do golpe foram caçados.
O Costa Silva era comandante do 4º Exército no Recife e veio aqui, camuflado, né, disfarçado.
Disfarçado de camponês.
Assistiu um comício na Lagoa. Quando as ligas camponesas vieram, inclusive, de trem. Sapé daquele monte, desceram aqui, fizeram a passeada até a Lagoa, e ele assistiu o discurso de Pedro Gundim, discurso esquerdista, prestigiando as ligas camponesas e tal. Então, na hora da cassação, o Jaime Portela, né, era de Alagoa Nova e amigo de Pedro Gundim. E quando chegou na lista de cassação, o Jaime Portela tentou tirar Pedro Gundim da lista. E o Costa Silva disse, não... Esse aí é meu. Caçou tanto Pedro Gundim como Vital do Rego, porque eles votaram contra a cassação do Márcio Moreira Alves.
Márcio Moreira Alves,
que era uma determinação de Geisel para caçar o
Vejam só, minha gente, que tempos, que costumes nós vivemos, nós sofremos, passamos por isso, né? E ainda tem gente que, infelizmente, que tem saudade desse tempo.
Aqui, possível,
gostaria de restabelecer esse tipo de regime, pelo amor de Deus.
Porque Silvio Porto, por exemplo. Silvio Porto era líder do governo, mas tinha nada de esquerdista, não. Pois bem, ele foi caçado simplesmente porque Osmar de Aquino era também o político de Guarabira, parente do general Bandeira.
Né? Osmar não era de esquerda, não?
Não, aí quando... Osmar era de esquerda, então, sim, como caçaram Osmar, né? Aí o general Bandeira disse, tem que caçar o outro também. Aí Silvio Porto foi nessa onda aí.
O general Bandeira onda. É uma figura mítica aqui dessas histórias,
era,
né?
Era.
Ele, inclusive, tem um cidadão que era muito afeito, era um afeto do general Bandeira. Um cidadão, eu não vou dizer o nome dele, mas chamo ele Joãozinho. E ele era lá da região de Guarabira. E vocês acreditam ou não que ele foi responsável, inclusive, pela nomeação de um ou dois reitores da nossa universidade, cara. Não vou dizer os nomes, porque eu posso. Não conheço a história assim a fundo, né? Não tem.
Dependesse dele só, o governador da Paraíba tinha sido Clóvis Bezerra.
Clóvis Bezerra.
É, né? Foi por isso que Clóvis Bezerra foi vice-governador duas vezes. Foi o Bandeira aqui.
Clóvis tinha uma
o Bandeira.
Própria, não tinha? Já.
Hein?
Clóvis tinha luz própria, não tinha?
Tinha luz própria.
Mas mesmo do golpe, ele não já era.
Mas era ele era muito amigo do Bandeira, entendeu? Olha, naquela demarche de escolha de governador da Paraíba, eu fui à casa de Clóvis Bezerra, nesse tempo eu era amigo dele e tal, ia muito lá, e sentado no terraço, ele me disse, ele me chamava Severino. Severino, se eu fosse outro, pelas notícias que eu tenho, eu estava soltando foguetão. Quer dizer, eram os militares aqui, Candal, esse povo, militares de quatro estrelas, que estavam empinando ele para ser o governador da Paraíba.
Mas uma coisa do Dr. Clóvis, eu me lembro bem, são duas coisas. Primeiro, quando ele assumiu o governo do Estado, não foi no lugar de Buriti, ele não era vice de Buriti?
Era vice
de Buriti. No primeiro mandato de Buriti. Foi,
Buriti
79, saiu, 78, 70, por aí. Eu me lembro, em Bananeiras, o foguetório que teve lá, uma coisa impressionante. Foi foguetão demais, viu, Macabro? Sabe essas girândolas, não sei se chamam ainda girândolas, pois fizeram isso em Bananeiras. E outra coisa, uma passagem que eu tenho com o Clóvis Bezerra, é porque quando eu fui presidente da API de 1987 a 1989, ele era vizinho da API. Não tem uma casa, aquela casa vizinha à API,
Visconde de Pelotas, 153.
Isso, era dele, que depois se transformou numa livraria, hoje eu não sei o que é mais.
Livro 7.
Foi a Livro 7 ali, foi?
Foi. Pois
é. Então, e doutor, a API é o seguinte, a API, para você acessar a parte superior, onde tem um auditório, onde tem a sala de reunião e tudo mais, você tem uma escadaria.
É verdade, de lado.
Quando eu cheguei a presidente, no dia da eleição foi que eu senti o incômodo daquela escadaria. Além de estreita, no meio do caminho tinha uma caixa de ar-condicionado onde os nossos velhinhos eleitores costumavam bater a testa, né? Entendeu? Ou então subiam arfando aquilo ali. Então, o que foi que eu cheguei para o Dr. Clóvis e disse, Dr. Clóvis, porque ao lado da escada, junto ao muro do que era um pouco recuado, não era colado ao muro da escada, tinha um espaçozinho que servia como uma calha onde descia a água, né, das calhas da residência. Aí eu fui falar com o Dr. Clóvis. Dr. Clóvis, será que o senhor poderia ceder um pouquinho? A gente derrubava essa escada, enlarguecia esses batentes.
Tomava parte do seu terreno.
Era menos de meio metro. Era menos de meio metro. Ele olhou para mim assim e disse, quer dizer que você quer que eu...
Tomar minhas terras.
Rapaz, eu era tão ingênuo, né? Porque realmente, as pessoas... Pessoas como o Dr. Clóvis, com todo respeito, são muito ciosas, né?
E ele era sócio da API.
Das suas propriedades. Não, eu não
ele
me
era
lembro,
sócio.
Nem me lembro mais. Mas eu fui fazer essa proposta, uma proposta indecente. E ele fez bem, né, claro, na formação cultural, intelectual dele, né? Ele jamais cederia um centímetro que fosse, né? E fazia muito bem a propriedade dele. Mas era só isso que eu tenho que contar. Então, gente, a gente já está se encaminhando para o encerramento. Eu gostaria de saber se vocês trouxeram alguma coisa para esse programa, para essa edição aqui, porque eu tenho só uma historinha de comida para encerrar.
Vá lá, a minha dos cachorros quentes eu já debulhei. Já contou,
né? Não, mas não é propriamente uma história minha, veja bem. Essa é uma história de dois amigos, irmãos que eu tenho, como vocês o são, Giuseppe Lira e Gesiel Cândido. Irmão de Gemi Cândido. Certo? Os dois são de Esperança. Lá em Esperança tinha um bar muito famoso, Bar Central, de Seu Bastos. E ele, entre outros pratos bacanas que ele se vê lá, existia o Peba. Esse Peba criou uma fama tal que Giuseppe e Gesiel inventaram de chamar aquele menino da gráfica JB, Sérgio, e a senhora, mulher de Sérgio, que é filha de Batista, não é? Sérgio é genro de Batista, mas é o geral de bordo lá da gráfica. E ele disse, rapaz, vamos comer um Peba ali em Esperança, que a mulher era doida para conhecer Peba. Ela era assim, disse, não, eu quero comer Peba para sentir que gosto tem. Uns diziam que tinha gosto de galinha, outros diziam que tinha gosto de peixe e tal. E ela foi para lá. Mas chegaram lá, não tinha o Peba no estoque, na geladeira, para fazer. Né? Aí, mas seu baixo disse, não, a gente providencia agora, vou mandar buscar e vai ser feito na hora. Aí o pessoal começou a tomar cerveja, e ele se vindo outras coisas, uma carninha de sol, batatinha, não sei o quê, peixinho e tal, e nada do Peba aparecer. Ele tinha encarregado um rapazinho que se via lá no bar de ir buscar o Peba. Daqui a pouco,
caçar
o Peba, né? Daqui a pouco chegou o rapazinho com dois Pebas, os bichos ainda se batendo. Ele segurando pelo rabo, os bichos se batendo. Aí o baixo disse... Isso para todo mundo ver, lá na frente. Aí a mulher já disse, opa, fresquinho na hora, né? Aí ele disse, mas rapaz, demorou tanto. Ele disse, mas seu baixo, é porque tinha um enterro lá e o cemitério estava cheio de gente, estava difícil de trazer.
Porque os pebas vivem naquela região do cemitério, né?
A coitada a minha história, da mulher começou a cuspir. A minha história hoje é uma história da minha mãe. Eu era político de oposição, não tinha prefeitura, mas tinha uma ambulância em casa, tinha uma farmácia, duas irmãs médicas que atendiam. Quando minhas irmãs não estavam lá, minha mãe se arvorava em dar algum remédio, passar alguma receita de remédio caseiro. E chegou um morador lá do engenho da família, dizendo que a mulher estava toda empachada, estava com problema estomacal. A minha mãe pega então uma caixa de supositório de glicerina, aí dá para ele e diz, olha, leve esse remédio e aplique em Zefinha, que eu tenho certeza que ela vai ficar boa. Aí, você sabe aplicar? Ele, sei. Aí foi-se embora. Na outra semana ele voltou por qualquer outra coisa, aí minha mãe perguntou, e aí, Zefinha, melhorou? Melhorou, dona. Olha, foi um santo remédio. No primeiro, ela ainda ripunou um pouco. Mas do segundo em diante, ela engoliu fácil, fácil. E assim o supositório funcionou de cima para baixo.
Oralmente, né?
Oralmente.
Meu Deus, essa é... Ai, meu Deus do céu. Mas, Cabo, e aí? Você tem mais algum aí? Porque pra gente... A gente está se encarregando, se caminhando.
Eu tenho outra história assim, de nomes que terminaram pessoas, digamos, não eram barões nem políticos, eram pessoas simples. É o caso do Roger. Era um. Porque essas ferrovias pelo Brasil inteiro foram construídas por ingleses. Eles é que tinham essa tecnologia, aqueles que inventaram essa história do trem, das ferrovias, foram os ingleses.
A Great Western.
A Great Western era da Paraíba.
Que chegou em Bananeiras também.
Mas a Madeira Mamoré lá em Rondônia, foram os ingleses, tudo, eram eles que construíam. Então vieram muitos ingleses para cá. E alguns terminaram ficando, a ilha de Stuart é um dos exemplos disso, ali no Rio São Aguá. Tem um cemitério dos ingleses numa daquelas ilhas, eu acho que é a própria ilha de Stuart. Então um deles comprou terras baratas e foi ficando. Esse cidadão tinha um sobrenome Rogers e terminou dando nome ao atual bairro do Roger, que era justamente onde se localizava a propriedade dele. É um exemplo, tá certo, o cidadão tinha dinheiro, comprou as terras, mas não era nenhum figurão, nem da política, nem do baronato, digamos assim, da Paraíba, mas deixou o nome dele no bairro do Roger. É outro exemplo de história que nós
exatamente.
Temos.
Exatamente. Temos aqui também o Paulo Miranda, né? É outro cidadão que é um... Para mim, essas pessoas são assim... verdadeiros mitos, porque eu nunca conheci, mas... Não, essas aqui são as terras de Paulo Miranda. Ali para ali na área da Orla, né?
Aquele farol ali, todo era dele.
Mas se você for falar em dono de terras aqui, você não pode esquecer de Santos Coelho. Da família Santos Coelho. Eles eram donos...
Da Penha.
De toda a Penha. A Penha era o término. A Mangabeira, tudo aquilo ali era terreno dos Santos Coelho. Que são os donos, que foram eles que construíram
o Carmelo. O Carmelo de Santos Coelho, que foi do Tribunal de Contas, ele tinha uma granja ali, na beira da praia, ali na beira do Rio Cabelo.
Sim, né, Rio Cabelo.
O campus da universidade não era uma fazenda, era de Santos Coelho? Não.
Você sabe de quem era a casa que eles construíram? O casarão dos Azulejos. Foram os Santos Coelho que construíram. Então, que foi
litoral ao centro.
Aquele casarão dos Azulejos. O casarão dos Azulejos era de Santos Coelho.
Vai ser transformado, casarão dos Azulejos, no
Museu da Democracia, né?
No Museu do Tribunal Regional Eleitoral.
Foi ali que funcionou pela primeira vez a Justiça Eleitoral da Paraíba. Foi naquele casarão que ela foi instalada.
Aquele que fica em frente à Praça do Carmo.
A Praça do Carmo, a Praça do Bispo, ou Praça do Adalto, o nome que você queira dar
ali. Tem esse nome também, Praça do Adalto?
Não, ele é oficialmente Praça do Adalto.
Não é.
Mas a Igreja do Carmo não é aquela que fica em frente?
É.
Olha, aquilo ali já foi Largo do Carmo. Já foi Praça, como é o nome? Conselheiro Henriques.
A praça é Dom Adalto. Agora, a estátua que tem lá é de Álvaro Machado.
Álvaro Machado.
Bananeiras também tem uma curiosidade, né, Ramalho? De ter uma praça com um nome e a estátua que tem lá é outra, não é não?
A praça é para as pessoas e o busto que tinha lá era de Solano Lucena.
A praça é
Mas pessoas. Eu consegui levar esse busto de Solano Lucena para a estação lá em cima, onde tem um museu, o Marta fez um museu quando era prefeito. Então... Depois eu pedi ao dono do hotel que fizesse o pedestal em mármore e tal, e pegamos o busto de Solano Lucena e colocamos lá com aquela frase que ele proferiu na época, porque a razão da frase é o seguinte: existia um cunhado dele, que era adversário dele também, em Solânia, o Celso Cine, que fez um projeto para o trem chegar em Solânia, em Moreno na época, sem passar por Bananeira. Quer dizer, dizem que esse Celso Cid foi quem inventou a rivalidade entre Bananeira e Solânia. Então, como ele fez esse projeto para o trem chegar em Solânia sem passar por Bananeira, aí o Solon disse: o trem chegará em Bananeira, nem que seja por debaixo da terra. Aí então concluiu o túnel e o trem chegou em Bananeira. Em 1925.
E não chegou em Solânia.
Completou 100 anos.
Não chegou em Solânia.
E não chegou
em Solânia.
Quando ia para Solânia, comeram o dinheiro e não terminaram a obra.
Só para encerrar esse ciclo. A Praia de Ponta de Mato. Chama Praia de Ponta de Mato. Na verdade, é Praia de Ponta de Matos.
De Matos.
Que era um militar que comandava aquela fortaleza de Santa Catarina, que morava ali naquela ponta. Então, ela chamava Ponta de Matos. O nome oficial continua sendo Ponta de Matos.
Tem muita coisa aqui. O Boiçó, por exemplo.
Era Boisson, né?
Pois é, diz que era um francês, né?
Um francês Boisson. Chamado Boisson, que terminou Boiçó.
Terminou Boiçó.
E finalmente o Bessa. Era um morador lá, então, sobrenome Bessa.
Não é de se admirar que cai sereno.
Cai sereno.
Termina. Então era um morador de lá, de sobrenome Bessa, acho que Manuel Bessa. Que era uma praia do Bessa. Do Bessa era o morador e ficou até hoje.
Mas para encerrar mesmo. Mas e o busto de Epitácio? Tem na praça Epitácio Pessoa, lá de Bananeiras?
Tem não, né? Em Bananeira tem muita coisa dos Pessoa. A rua principal é Antônio Pessoa. A outra é João Pessoa. A praça é Epitácio Pessoa. Tudo isso foi obra de Solano Lucena.
Mas as pessoas dos Bezerra e dos
Ramalhos aqui. Os Bezerra. Os Bezerra que tem serviço prestado, sem dúvida.
Sim, como os Ramalhos.
É, o Bajor Augusto, tá, a rua com o nome dele tá lá na periferia, quer dizer, Maurílio Almeida, que é bananeirense, ele vivia me incentivando, mas vamos trocar esses nomes e botar nome de bananeirense, mas eu toda a vida fui contra essa história de trocar nome. Por exemplo, a minha casa fica na rua Barão de Rio Branco. Que diabo o Barão de Rio Branco tem a ver com bananeiro? Não é?
Mas tem também uma história de que todas as ruas, aliás, todas as cidades, as capitais pelo menos, tinham que ter uma rua chamada João Pessoa, não é isso? Depois que houve
tem.
O Brasil
tem, a rua inteiro, principal Brasil de Natal, a rua principal de Natal, o ponto sem rei de lá, é rua João Pessoa.
É. Eu só não gostei de ver no Rio de Janeiro uma placa rua ou avenida Augusto dos Anjos, porque eles colocam embaixo uma referência, né? Poeta pernambucano.
Pernambucano?
É.
Eu de quem fez
é como, a virada, é como, né? Glória, ali se você for no Google aí, você vai dizer Ariano Suassuna, pernambucano.
É. Vai, encontra.
Nasceu
no palácio, né? Ele mesmo conta que nasceu no palácio e depois foi fazer uma visita ao palácio e exigiram o paletó. Ele disse, interessante, a primeira vez que eu entrei aqui, entrei nu e ninguém reclamou.
Eu nasci aqui, ele disse, eu nasci aqui.
Ariano era uma figura fantástica. Mas, gente, agradecendo mais uma vez a paciência ou a audiência de vocês, prefiro que seja audiência. Vamos encerrar por aqui mais um episódio, mais um programa da série, que esperamos seja interminável. Histórias e Histórias da Paraíba. Até a próxima.
A Rádio Tabajara apresentou Histórias e Histórias da Paraíba. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scret campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
A história das Copas na Tabajara.
Em 2002, na disputa pelo terceiro lugar entre Turquia e Coreia do Sul, os torcedores que piscaram perderam o início da história. A Coreia deu a saída, mas a pressão turca foi imediata. Após um erro na saída de bola, Hakan Şükür recebeu e balançou as redes quando o cronômetro marcava apenas 11 segundos de jogo. Foi o gol mais rápido da história das Copas. A partida terminou 3-2 para a Turquia, coroando a melhor campanha da história do país em mundiais. Mas o nome de Şükür ficou gravado especificamente por esse momento de desatenção sul-coreana e oportunismo turco.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
outra vez estamos juntos pra festejar o seu aniversário. Pintei de cor de rosa mais um muro pra ser como você também de aquário. Te conheço há mais de 30 anos, 36 pra ser exato. Só sei que ainda não me canso de ver sua beleza no retrato. Mesmo quando seus olhos parecem tristes, vermelho seu nariz arrebitado. E todas as palavras que me diz ainda causam um enorme impacto. Pretexto o piano. Não era mordomo, mas fui culpado. E naquela casa que alugamos, todos deram seus primeiros passos. Nossos filhos já estão bem grandes, uns namorando, outros casados. E além da espatória que plantamos, enche com suas flores o asfalto. Tanto tempo e ainda é muito pouco. Temos mais futuro que passado. Sei que fui embora, eu estava muito louco. Cheguei de volta no dia 4 de março. Há mais de 30 anos, 36 pra ser exato. Só sei que ainda não me canso de ver sua beleza no retrato. Mesmo quando seus olhos parecem tristes, vermelho seu nariz arrebitado. Todas as palavras que me diz ainda causam um enorme impacto. Oh, como eu gosto de você. Eu gosto de você.